Governo acha que o problema se resolve com a arbitragem obrigatória. Com esta alteração, o Governo cria um procedimento bastante complexo e moroso, que introduz maior litigiosidade, podendo até contribuir para o aumento de processos nos tribunais, como aliás sublinha o parecer do Conselho Superior da Magistratura, alertando também para a necessidade de clarificação em diversos aspectos. Ao remeter estes processos para a arbitragem, o Governo dá mais um passo no sentido da privatização da justiça. Em regra, a arbitragem é voluntária. Aqui é imposta. Também não nos parece adequado atribuir aos julgados de paz competência em matéria de direito sucessório, a não ser que se queiram também entupir estas instâncias. São processos demasiado complexos que não se coadunam com a natureza, organização e funcionamento dos julgados de paz que foram criados para resolver pequenos conflitos. Na prática, o que o Governo está a propor é uma venda forçada de imóveis, desde que um dos herdeiros, sobretudo dos que tiveram maior poder económico, tome a iniciativa. Não nos parece que seja deste modo que se vai resolver o problema. É também curioso que seja este Governo a justificar esta proposta para haver maior disponibilização de habitações, quando este Governo é responsável pela alienação de edifícios que são públicos, património que é público, que tem a potência para ser utilizado como habitação, mas não o faz e opta por contribuir para a especulação. Esta proposta pode ainda ter uma outra consequência perversa, a concentração da propriedade. O Governo estima que dos 11 milhões de prédios rústicos, cerca de 3,4 milhões integram heranças e divisas. Obviamente que serão propriedades com dimensões muito distintas e haverá muitas que serão bastante reduzidas. Mas perante toda a pressão sobre os pequenos proprietários, este mecanismo pode conduzir para a concentração fundiária tão ambicionada por alguns. Por tudo isto, o PCP votará contra esta proposta.
Obrigado, Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu estava aqui a organizar os argumentos para defender esta proposta, mas, de facto, a Sra. Deputada Paula Santos acabou de dar mais um. Se o PCP vota contra, provavelmente é porque estamos perante uma proposta que traz avanço e que traz vantagem e que vence o imobilismo. Mas o Sr. Ministro apresentou uma palavra também inicialmente relativa que caracterizava a situação que temos hoje, bloqueio. E é isso mesmo que nós temos. Temos bloqueio de terrenos, temos bloqueio de casas, temos bloqueio de pessoas, de famílias, temos bloqueio de projetos de vida. Quantos projetos de vida estão parados porque as pessoas sabem que num determinado momento, que não sabem quando, vão ter acesso ou a uma casa, ou a um terreno, ou ao produto da venda dessa casa ou desse terreno. Isso é essencial para concretizarem um investimento, como já foi dito, para os projetos familiares também, para a geração seguinte, para um filho estudar, para alguém casar, e não podem, porque há alguém, muitas vezes no meio de dezenas de pessoas, há uma que bloqueia todo o processo. Isto não faz qualquer sentido. Nós temos de ter noção que não é justificável que nós mantenhamos esta situação sem a tentarmos resolver. É certo que não se pode matar o paciente com a cura, como dizia a Sra. Deputada Angélica da Teresa, mas outra coisa que não se pode fazer é deixar isto como está. Nós não podemos deixar como está o país com não sei quantas casas, com milhares de casas fechadas, que ninguém sabe de quem são. Sim, haverá algumas em que vive alguém, mas a esmagadora maioria está fechada, está-se a degradar, está-se a estragar e não se sabe de quem é. Terrenos também abandonados e depois fala-se disso na época de incêndios, mas depois a seguir já ninguém quer saber. Terrenos de que ninguém sabe já quem é o dono. E perceber uma coisa, foram invocados aqui dois argumentos que nos fazem completamente sentido. Um é o do direito da propriedade e o outro é o da diminuição da intervenção do Estado. Mas há maior limitação ao direito de propriedade do que uma pessoa ter esta expectativa e, se for preciso, morrer também sem nunca ter acesso à propriedade que efetivamente tinha direito? À parte daquele terreno, à parte daquela casa, à casa inteira, era sua propriedade em expectativa, mas nunca se concretizou. Há maior limitação ao direito de propriedade que este e da intervenção do Estado. Há pior intervenção do Estado do que aquele Estado que sabe que tem esta realidade e não faz nada para mudar? Há aquele Estado que tem um quadro legislativo em que uma só pessoa, e volto a dizê-la, no meio de dezenas, consegue bloquear o normal funcionamento e a normal dinâmica, quer das famílias, quer da economia? Do nosso ponto de vista, não. E, portanto, o impulso reformista do Governo é fundamental. Esta reforma que aqui nos é trazida está no sentido certo e certamente que, se há questões que podem ser complementares ou que podem até, no quadro do que já foi aqui trazido, alterar para melhor esta proposta, com certeza que sim. Agora, de uma vez por todas, o que não pode acontecer é o país continuar a estar bloqueado e tantas famílias a estarem bloqueadas. Que desbloqueemos esta situação e consigamos resolver tantos problemas que temos neste momento.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, PSD, pela intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Começam a ouvir-se uns soundbites convenientemente repetidos pelos restantes partidos e pelos comentadores de serviço de que este Governo não faz reformas. Vocês sabem que eu sei que vocês sabem que isto não é verdade. E da revisão do Código de Trabalho à Lei da Nacionalidade, este Governo está fortemente empenhado em reformar a sociedade portuguesa. Outro exemplo é a procura de soluções para fazer face ao grave problema da habitação, área onde o Governo aprovou diplomas para aumentar o número de casas no mercado. E agora, com esta proposta de lei, visa o mesmo, mas no âmbito do direito sucessório, ao permitir desbloquear imóveis devolutos, que atualmente permanecem fora do mercado durante décadas, especialmente nos centros urbanos e zonas rurais. E esse imóvel ficará a degradar-se, com perigos diversos. Desde incêndios à falta de manutenção, que origina até problemas de segurança. E este é o status quo que importa alterar. É urgente reformar o direito sucessório. Existem 3,4 milhões de prédios rústicos pertencentes a heranças indivisas, num universo de 11,5 milhões, quase 30%. Criam números, têm aqui números. E 250 mil alojamentos vagos, em boas condições, que não estão à venda ou no mercado de arrendamento. E outros 130 mil alojamentos vagos com necessidade de reparação que não estão à venda ou também no mercado de arrendamento. Uma parte significativa destes alojamentos pertence a heranças indivisas e, em muitos casos, os bens já pertencem a várias heranças. Só quem está no mundo do direito o saberá. O processo de inventário que deveria conduzir à realização de partilhas é excessivamente garantístico. Tudo pode ser contestado. A venda de qualquer bem da herança exige um consenso. Se um em 100 herdeiros se opuser à venda de um bem, o bem não é vendido. E a única solução passa pelo processo de inventário, atualmente. Não se propõe desbloquear este impasse, retocando uma vez mais o processo de inventário, como foi feito nas últimas décadas, sem qualquer efeito. Pode dar-se esse passo noutra fase da reforma, mas propõe-se algo mais inovador. Um processo especial de venda de imóvel pertencente à herança indivisa. É assim criado um processo especial de venda de coisa imóvel indivisa, que permite que, 2 anos após a abertura da sucessão, sem acordo, qualquer herdeiro possa suscitar a venda de imóveis no valor de mercado, ao valor de mercado. Mas esta reforma tem outras áreas importantes. Alterações que refiro. Antes de mais, ora vejam, no campo do planeamento sucessório, o testador pode, a partir desta reforma, indicar a cada herdeiro que bens devem compor a sua legítima de forma vinculativa, dispensando a aceitação. Atribuir poderes de partilha e instruções vinculativas a um testamenteiro. Sujeitar eventuais litígios quanto à legítima e decisão arbitral. Mas o testador também tem deveres. Na composição dos quinhões, deve atribuir a cada herdeiro a cota-parte a que estes herdeiros têm direito nos termos da lei e cumprir essa mesma lei. Tem também a questão da arbitragem sucessória, que é um mecanismo legal já existente, agora alargado ao direito sucessório, que permite a célere resolução de conflitos e fora dos tribunais, através da nomeação de árbitros. Referi que existe a possibilidade de recurso para o Tribunal da Relação. Portanto, senhoras e senhores deputados, com esta proposta que não vem substituir o processo de inventário, reitero, mas sim introduzir alterações cirúrgicas onde a legislação atualmente emperra o processo, Vossas Excelências têm a oportunidade de, mais uma vez, mudarem algo que não está bem. Se não a aprovarem e não aproveitarem, depois não venham dizer que o Governo não faz reformas. Por exemplo, hoje, se 3 irmãos herdarem uma casa e um deles quiser vender, mas os outros 2 não, frequentemente a solução passa por um processo de inventário que pode ser demorado. Com a proposta do Governo, após determinados prazos e condições, esse herdeiro poderá pedir judicialmente a venda sem depender do consentimento dos restantes. Vou usar um exemplo. Um pai falece e deixa 300 mil, uma casa avaliada em 300 mil euros e mais 60 mil euros num banco. A herança total são 360 mil euros. Caberá, depois de repartido, 120 mil euros a cada um deles. O problema é que basta que um deles não queira vender, nomeadamente, por exemplo, a Ana, do Ana, a Bruno e o António, um não queira vender, o que é que acontece? Atualmente, com o falecimento, dá-se a abertura da sucessão. Mas os bens continuam em herança indivisa. Isto significa que ninguém é dono de uma sala, de um quarto ou de uma divisão específica da casa. Todos são comproprietários da totalidade da herança. Mas o problema acontece quando não existe esse acordo. E, infelizmente, esse acordo não acontece na maioria dos casos. E quanto ao imóvel, passará a bastar que um não queira vender. Como vossas excelências sabem, estas situações duram anos e até décadas. Mas com a nova lei, a Ana pode requerer um novo processo especial de venda de coisa imóvel integrada em herança indivisa. A Ana não precisará, assim, de esperar pela conclusão do inventário. Existem garantias? Sim. O Tribunal analisa se o imóvel pertence à herança, quem são os herdeiros, se existem razões legais para avançar com a venda. Os outros herdeiros podem apresentar oposição. E, mais importante, a decisão sobre a venda e os seus requisitos, se estiverem preenchidos, é ao Tribunal que cabe autorizar esta venda, mesmo contra a vontade dos restantes herdeiros, mas com a salvaguarda do direito de remissão desses herdeiros. O imóvel deixará de poder ficar indefinidamente bloqueado pela vontade de um único herdeiro, que o pode fazer por estar emigrado, por não querer saber, por uma simples vingança de uma guerra entre irmãos. E qualquer herdeiro poderá passar a desencadear um processo específico para forçar a venda. Termino dizendo, bem esteve o Governo em nos apresentar mais uma reforma que simplifica a vida dos portugueses. A vocês, senhoras e senhores deputados, cabe dizer se querem abraçar o futuro ou manter-se neste emaranhado do passado nesta matéria. Muito obrigado.
Senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores ministros. E no âmbito desta matéria, nós reconhecemos que existe um problema real de heranças indivisas. Aliás, tivemos a oportunidade de expor isso mesmo naquela que foi a reunião com o Governo a propósito desta matéria. No entanto, não confundimos algumas das soluções com o diagnóstico. Reconhecemos, sim, porém, que há mecanismos de facilitação que são importantes. Nomeadamente, há instrumentos como soluções, como a arbitragem sucessória. Neste caso, não apenas através dos julgados de paz, mas sobretudo não esgotando a via judicial através da mediação que estes podem oferecer de forma voluntária, para de alguma forma mitigarmos aquilo que é o impacto que tem nos tribunais judiciais. Mas, por outro lado, quando falamos dos prédios rústicos, temos que ter aqui alguma particular cautela, em particular no combate ao abandono do território, que não deve servir como pretexto para fragilizar de alguma forma aquilo que é também a propriedade privada ou até mesmo as pressões urbanísticas que existem em relação às dimensões ambientais. Por outro, também não podemos esquecer em relação a falsas expectativas, porque o desbloqueio desta matéria não vai criar a solução da habitação e creio que nem é isso que se pretende, até porque aqui também há um vasto património público que não está ao serviço da população e por isso não confundimos as duas matérias. Esperamos é que na especialidade todas estas questões têm sido apontadas do ponto de vista de algumas particularidades que equilibrem esta proposta, haja disponibilidade quer do Governo, quer do PSD para se poderem trabalhar.
Muito obrigado. Sra. Deputada Vanessa Barata do Chega, pela intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta temática é, de facto, pertinente. Quantos de nós não conhecem na sua cidade, na sua vila, na sua aldeia, aquela casa de família que está abandonada, que está a cair aos bocados, ou aquele terreno com o passar do tempo virou pasto para incêndios, apenas porque os herdeiros não se entendem. E quantas famílias portuguesas não vivem hoje o drama e o pesadelo de ver património de uma vida bloqueado, efetivamente, e degradado em processos no tribunal, arrastando-se por anos e, por vezes, até décadas. Há pessoas que herdam património na infância, acabam, muitas vezes, por morrer já em idade avançada, sem nunca terem conseguido desbloquear as heranças imobiliárias a que tinham direito. O problema repete-se e vai-se transmitindo de geração em geração. Para o Chega, a defesa da propriedade privada é uma das suas principais prioridades. E defender a propriedade privada significa também garantir que quem trabalhou uma vida inteira tem o direito de ver os seus bens protegidos e devidamente transmitidos aos seus herdeiros. É importante que se diga que o Chega não tolerará a pretexto de uma